Relatório. Adoto o relatório da respeitável sentença. Lê folhas 128/131. Acrescento que a meritíssima juíza julgou procedente em parte o pedido, conforme dispositivo, que adiante segue transcrito. Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido para condenar a ré a pagar aos autores, a título de reparação do dano moral, levando em consideração a idade da vítima, o fato de que vivia em companhia dos pais e a dor que sentiram, a importância de 4 milhões de cruzeiros reais, que deverá ser convertida no padrão monetário atual, atualizada a partir da citação, bem como as despesas com funeral constante na nota fiscal de folhas 35, atualizadas a partir de 28/09/92. Como houve sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com os honorários de seus respectivos advogados e com 50% das custas processuais. Opostos embargos de declaração por parte da empresa ré foram rejeitados as folhas 180. Recorreram os autores e postularam a reforma parcial da sentença a fim de que seja julgado também procedente o seu pedido de indenização por dano patrimonial e bem assim no que respeita à verba honorária fixada. Alegaram que a sentença, ao fixar os honorários advocatícios na forma nela consignada, está a afrontar os artigos 159 e 1537, segundo, do Código Civil e artigo 20, parágrafo 5º, CPC. Sustentaram que restou provado nos autos que sua filha, vitimada no acidente, além de pagar seus estudos com o produto de seu trabalho, ainda auxiliava nas despesas de casa, sendo certo que o argumento expendido no sentido de que os seus pais não dependiam economicamente dela não pode prevalecer, vez que não resulta da prova produzida, e por tratar-se de mera presunção do julgador, não pode ser invocado em favor da apelada. No que respeita à verba honorária, sustentaram que ela é devida ao seu patrono, conforme dispõe o artigo 20, parágrafo 5º, CPC, porquanto não se trata o caso dos autos de ilícito resultante de quebra de contrato, mas sim de ilícito absoluto contra a pessoa, onde impera a teoria subjetiva da culpa, e que, por outro lado, não foram condenados em qualquer parcela, não podendo eles arcar com a sucumbência do seu patrono. Pediram o provimento do apelo com a reforma da sentença nos pontos hostilizados. Também recorreu à empresa ré, reproduzindo argumentos já constantes dos autos e que será detalhado no voto, no sentido de que a causa determinante do acidente foi a travessia da vítima, sem atentar para o trânsito reinante no local. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, asseverou que o fato de ter a vítima perdido a vida em acidente, por si só, não enseja dor passível de indenização, que, por sinal, tem sido inadmitida em nosso sistema jurídico. Pediu o provimento do apelo com a reforma do decisum, dando pela improcedência dos pedidos. Caso mantida a condenação por danos morais, seja ela reduzida a 100 salários mínimos, de cujo valor deverá ainda ser abatida a quantia recebida pelos apelados a título de seguro obrigatório. As contrarrazões ao recurso dos autores foram apresentadas às folhas 201/209, ocasião em que alegou a empresa ré estar deserto o apelo em face de que o seu preparo ocorreu em 7 de abril de 1995, enquanto que a peça recursal já havia sido protocolada no dia 5 do mesmo mês, contrariando o disposto no artigo 511 CPC, que estabelece que o preparo deve ser simultâneo à interposição do recurso, no que respeita ao